Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, Brasil e demais países de língua portuguesa. Sejam todos bem-vindos a esta edição da Rádio Vaticano, Vatican News, com as últimas notícias do Papa e da Igreja no mundo. Nos estúdios, Bianca Fracalvieri, na parte técnica, Vincenzo Proto. O tempo é ensolarado na cidade do Vaticano e a temperatura, neste momento, na Praça São Pedro, é de 14 graus. Vamos então aos destaques do nosso programa de hoje. As atividades do Papa Francisco neste sábado, o Pontífice inaugurou o ano judiciário do Tribunal do Estado da Cidade do Vaticano. Em seu discurso, falou das reformas da legislação vaticana, sobretudo para contrastar a ilegalidade no setor financeiro. Ministro das Relações Exteriores da China e diplomata vaticano, Monsenhor Gallagher, se reúnem na Alemanha. No encontro, foi reiterada a vontade de prosseguir o diálogo entre os dois estados. Ao poder do rádio é dedicado o editorial do programa brasileiro. Falaremos ainda de uma iniciativa do Papa na Ucrânia, de apoio aos seminaristas, e da exortação Querida Amazônia, que chegou também à Austrália. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está no ar. E mais uma vez, sejam todos bem-vindos à edição deste sábado, 15 de fevereiro. É Maria Ângela Jaguraba quem nos fala do santo de hoje.
Hoje a igreja recorda São Teotônio, que nasceu por volta do ano 1082 no povoado Tardinhade, perto de Valença do Minho, Portugal. Fez os primeiros estudos no mosteiro beneditino de Ganfei. Depois foi para Coimbra, onde concluiu os estudos de Humanidades e de Teologia. Foi ordenado sacerdote em Viseu, onde mais tarde tornou-se prior. Pouco tempo depois, renunciou ao priorado e recusou terminantemente tornar-se bispo. Dedicou-se inteiramente ao Ministério da Palavra. Fundou em Coimbra, juntamente com 11 companheiros, o Mosteiro de Santa Cruz. Para isso, contou com a ajuda e o apoio de Dom Afonso I, que muito o estimava. Em 1132, foi eleito prior, cargo a que renunciou aos 70 anos. Passou a viver, então, como simples religioso, entregue à meditação. Faleceu no dia 18 de fevereiro de 1160 ou 1162, com 80 anos de idade. Seu corpo repousa no Mosteiro de Santa Cruz.
Começamos com as atividades do Papa Francisco na manhã deste sábado, 15 de fevereiro. O pontífice recebe o presidente de turno da presidência colegial da Bósnia-Herzegovina. Recebe também o arcebispo emérito de Santiago do Chile, o cardeal Ricardo Ezati Andrelho. Audiência também ao prefeito da Congregação para os Bispos, o cardeal Mark Ouellet. Ainda na manhã deste sábado, o Papa Francisco discursou na cerimônia de inauguração do ano judiciário do Tribunal do Estado da Cidade do Vaticano. O primeiro ponto salientado pelo pontífice foi o Evangelho.
Isso te ensina um olhar mais profundo respeito à mentalidade mundana.
Este nos ensina um olhar mais profundo em relação à mentalidade mundana e nos mostra que a justiça proposta por Jesus não é um simples conjunto de regras aplicadas tecnicamente, mas uma disposição do coração que guia quem tem responsabilidade. A exortação do Evangelho, prosseguiu ele, é instaurar a justiça, antes de mais nada, dentro de nós, lutando com força para marginalizar a discórdia que nos habita, numa luta interior para que o bem prevaleça. Por isso, o convite do Papa aos juristas é se empenhar não somente em prol dos outros, mas num trabalho dentro de cada um que leve a uma conversão pessoal. Somente esta justiça gera verdadeira justiça.
E solo questa la giustizia che genera giustizia.
Todavia, advertiu ele, somente a justiça não é suficiente, deve ser acompanhada pelas outras virtudes cardeais da prudência, da fortaleza e da temperança. No trabalho diário dos juristas, com frequência se deparam com pessoas que têm fome e sede de justiça, e é no momento do julgamento que devem conjugar o rigor da lei com a misericórdia ensinada por Jesus. Com efeito, explicou o pontífice, a misericórdia não é a suspensão da justiça, mas a sua realização, porque transfere tudo para uma ordem mais elevada, onde os condenados às penas mais duras encontram o resgate da esperança. O segundo ponto de reflexão proposto por Francisco diz respeito às reformas que a legislação vaticana sofreu nas últimas décadas, sobretudo para respeitar compromissos internacionais que a Santa Sé assumiu por conta do Estado Vaticano.
Para dar concretezza a questo impegno, la Santa Sede ha avviato un processo di conformazione della propria legislazione.
Para dar concretude a este esforço, acrescentou o Papa, a Santa Sé iniciou um processo de conformação da própria legislação às normas do direito internacional e, no plano operativo, se empenhou de modo particular a contrastar a ilegalidade no setor financeiro em nível internacional.
A contrastar a ilegalidade nel settore della finanza a livello internazionale.
Controles internos recentes trouxeram à luz situações financeiras suspeitas que não se conciliam com a natureza e as finalidades da Igreja e que geraram desorientação e inquietação nos fiéis. Essas situações, garantiu o Papa, estão sendo analisadas pela magistratura e a Santa Sé está firmemente intencionada a prosseguir no caminho empreendido. Todas essas reformas, ponderou Francisco, permanecem, no entanto, ancoradas e dependentes da ação humana. A justiça não brota da perfeição formal do sistema e das regras, mas da qualidade e retidão das pessoas, imprimes dos juízes, não somente no plano intelectual, mas também moral e deontológico. Jesus disse palavras fortes a respeito: do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. O Evangelho nos recorda que as nossas tentativas de justiça terrena têm sempre como horizonte último o encontro com a justiça última, a justiça de Deus. Palavras que não devem assustar, mas impulsionar a realizar o trabalho com seriedade e humildade. Francisco concluiu encorajando os juristas a abrirem espaços e novos percursos para aplicar a justiça em prol da promoção da dignidade humana, da liberdade e, consequentemente, da paz.
Sono certo.
Estou certo de que os senhores honrarão este compromisso e rezo para que o Senhor os acompanhe neste caminhar.
Acompanhe em questo vostro caminho.
Já na sexta-feira, ontem, à margem da Conferência sobre Segurança em Munique, na Alemanha, realizou-se um encontro entre o secretário das Relações com os Estados da Santa Sé, Monsenhor Paul Richard Gallagher, e o conselheiro de Estado e ministro das Relações Exteriores da República Popular Chinesa, Wang Yi. Há 70 anos, não se realizava um encontro oficial do gênero. No decorrer do colóquio, realizado num clima cordial, assim refere um comunicado da Secretaria de Estado, foram evocados os contatos entre as duas partes, que evoluíram positivamente no tempo. Em especial, evidenciou-se a importância do acordo provisório sobre a nomeação dos bispos, assinado em 22 de setembro de 2018, renovando o desejo de prosseguir o diálogo institucional em nível bilateral para favorecer a vida da Igreja Católica e o bem do povo chinês. Expressou-se apreço pelos esforços que estão sendo realizados para debelar a epidemia de coronavírus e a solidariedade à população atingida. Por fim, fez-se votos por uma maior cooperação internacional a fim de promover a convivência civil e a paz no mundo, e houve uma troca de considerações sobre o diálogo intercultural e os direitos humanos.
O O Papa Francisco recebeu em audiência nesta sexta-feira no Vaticano o presidente da Hungria, János Áder, que sucessivamente foi recebido pelo secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin, acompanhado pelo subsecretário das Relações com os Estados, Monsenhor Miroslav Vachovski, informa num comunicado à sala de imprensa da Santa Sé. Durante os colóquios cordiais realizados na Secretaria de Estado, foram apreciadas as boas relações bilaterais existentes, lembrando o centenário das relações diplomáticas entre a Santa Sé e a Hungria e o 30º aniversário de seu restabelecimento, concentrando-se em particular na celebração do 52º Congresso Eucarístico Internacional em Budapeste no próximo mês de setembro. Além disso, foram discutidos alguns temas de interesse recíproco, como justiça social, acolhimento, promoção da família, proteção da criação, bem como o presente e o futuro da Europa.
E ao poder do rádio é dedicado o editorial deste sábado. Vamos ouvir Silvanei José.
Celebramos no último dia 13 o 9º Dia Mundial do Rádio, instituído pela Unesco em 2011. E um dia antes, o aniversário da Rádio Vaticano. O rádio é uma tecnologia capaz de unir povos e culturas. E também um meio que pode informar, educar e evangelizar. Essas são algumas das principais vocações da rádio, um instrumento ainda hoje de primária importância. Sabemos das grandes revoluções que envolveram o rádio nas últimas décadas, mas mesmo assim, continua sendo o companheiro de todas as horas. Mas como foi a relação dos papas com a rádio, desde a criação da Rádio Vaticano? Muito bem, a relação entre os papas e o rádio está principalmente ligada a uma data. Era 12 de fevereiro de 1931, quando Pio XI inaugurou a Stazio Radiofonica Vaticana, obra de Guglielmo Marconi, que abriu as fronteiras do mundo ao magistério dos papas. Eram 16 horas e 49 minutos, e o Papa Ratti leu uma mensagem radiofônica, a primeira, dirigida a todos os povos e a todas as criaturas. Nós nos dirigimos, em primeiro lugar, disse, a todas as coisas e a todos os homens, dizendo-lhes, agora e em seguida, com as palavras mesmas da Sagrada Escritura. Ouvi, ó céus, o que eu estou para dizer. Ouvi, a terra, as palavras da minha boca. Escutai-o a todas as nações, estendei os vossos ouvidos, a todos vós que habitais o globo, unidos num só propósito, o rico e o pobre. Escutai, ó ilhas, e escutai, ó povos distantes. O rádio tem o espaço como domínio, o teatro daquelas misteriosas ondas que ligam todas as coisas que outras ciências estudam. Essa é uma das passagens do discurso dirigido pelo Papa Pio XII, em 3 de outubro de 47, aos participantes de um congresso internacional. Os cientistas que estudam as fronteiras do rádio, disse o Papa Pacelli, se confrontam com as leis da criação. João XXIII recordou do rádio dirigindo-se aos participantes do primeiro congresso internacional de organizações radiotelevisivas, em dezembro de 61. É verdade que, para muitos, essas técnicas, sempre em desenvolvimento, disse ele, como rádio, cinema, imprensa, televisão, não são nada mais que agradáveis passatempos. Podem ser, em certa medida, e é legítimo que sejam utilizados para animar o tempo livre dos indivíduos e das famílias. Mas é ainda mais importante que essas novas possibilidades, graças ao engenho da inteligência humana, sirvam à educação e educação dos homens. Já Paulo VI falou que a missão dos profissionais da comunicação é muito útil e importante. Encontrando em fevereiro de 72 a Rádio Monte Carlo, disse que aqueles que realizam esta missão são chamados a ser testemunhas e servidores. O trabalho no campo da mídia é mais do que uma simples ocupação, mais do que uma possibilidade de ganhar dinheiro ou uma simples influência pessoal sobre as pessoas e sobre a sociedade. Essas são palavras pronunciadas por São João Paulo II em setembro de 86,
quando recebeu um grupo de jornalistas de uma estação de rádio alemã. Somente um uso do microfone que adere aos valores morais, afirmou o Papa Wojtyła, pode garantir ao público aquela informação e entretenimento que correspondem às justas necessidades do homem, à sua dignidade e direitos fundamentais, assim como ao bem comum. É a possibilidade de relacionar homens e contextos, também distantes. Uma das peculiaridades do rádio. E quem disse isso foi Bento XVI, em 2008, quando se encontrou com os participantes de um outro congresso internacional para responsáveis de estações de rádio católicas. O rádio é também um poderoso instrumento de evangelização. Quem disse isso foi o Papa Francisco, aos responsáveis e colaboradores da Associação Rádio Maria, em outubro de 2015. O rádio torna-se um meio que não só comunica um conjunto de notícias, de ideias, de músicas sem um fio comum, e que só poderia tentar distrair e talvez divertir, mas torna-se um meio de primeira ordem para transmitir a esperança, a verdadeira esperança que vem da salvação, trazida por Cristo Senhor, e para oferecer boa companhia a muitas pessoas que precisam dela. Prestamos homenagem ao poder duradouro do rádio, que contribui para a promoção da diversidade e para a construção de um mundo mais pacífico e unido. Num contexto em que a coexistência social pacífica é cada vez mais desafiada por múltiplos impulsos perturbadores, pensamos que o rádio, desde sempre um veículo de entretenimento e informação, possa realmente assumir um papel de caixa de ressonância na tentativa de restabelecer um clima harmonioso de paz. O rádio é, por sua natureza, difusora dos princípios de igualdade e dos valores e dos direitos humanos.
E agora a vez de Andressa Colê, que nos fala de uma iniciativa do Papa Francisco na Ucrânia.
Uma sala dedicada ao Papa Francisco no Seminário dos Três Santos, na capital da Ucrânia, foi inaugurada nesta semana pelo arcebispo-maior de Kiev, Sviatoslav Shevchuk. Na ocasião, também estava presente o núncio apostólico do país, o arcebispo Claudio Guggerotti. Na estrutura restaurada em tempo, graças ao cardeal Lubomir Huzar, falecido em 2017, faltava um espaço onde todos os seminaristas pudessem se reunir. A inauguração aconteceu na última quarta-feira, por ocasião da festa dos três santos, Basílio Magno, Gregório Teólogo e João Crisóstomo. A liturgia foi celebrada pelo próprio chefe da Igreja Greco-Católica Ucraniana. Na homilia, Shevchuk recordou como a festa dos três santos tem uma importância especial, porque através da força e da ação do Espírito Santo podemos aprender a viver juntos. Cada um de nós pode conhecer a si mesmo, a própria vocação, quando se mostra e se doa para uma outra pessoa. Se se vive para si próprio, acrescentou o arcebispo, se esquece quem somos. Se um cristão quer conhecer o próprio nome, deve seguir o chamado da Santíssima Trindade e ir ao encontro do outro. Ao final, o chefe da Igreja Greco-Católica Ucraniana expressou gratidão ao Papa Francisco pelo suporte na renovação da sala através do trabalho da Papal Foundation.
Rádio Vaticano, informando para formar.
Mais uma notícia de violência que chega de Burkina Faso através do jornal vaticano L'Osservatore Romano. Segundo informações de fontes das forças de segurança do país africano, um pastor cristão e seus filhos foram sequestrados na segunda-feira e encontrados sem vida numa localidade chamada Seba, na província de Iaga, região do Sahel. O religioso e seis filhos, entre eles duas filhas, foram sequestrados durante a noite por um grupo de homens armados e não identificados. As duas meninas foram soltas depois, enquanto o homem e os quatro meninos foram executados a poucos quilômetros da cidade, próximo à fronteira com o Níger. Os corpos foram recuperados na quinta-feira por uma equipe das forças de segurança. O exército do país anunciou ter neutralizado 17 supostos terroristas numa operação realizada na localidade de Bapilinga, região central de Burkina Faso. A violência no país contra a população se intensificou nos últimos tempos. Em particular, são sempre mais frequentes os ataques armados de matriz jihadista em lugares de culto e contra os membros da comunidade cristã. As forças de segurança têm dificuldades para conter as ações dos terroristas por falta de homens e recursos. O ano de 2019 foi particularmente violento, com uma onda de ataques terroristas e violência religiosa. A maior parte dos atentados foi atribuída a grupos de jihadistas militantes. As vítimas são principalmente cristãos católicos e protestantes.
E agora, Raimundo Lima nos fala da exortação Querida Amazônia.
Um texto que não diz respeito somente a uma região remota do mundo, mas tem muito a dizer também à Igreja na Austrália. Com essa ponderação, o arcebispo de Brisbane e presidente da Conferência Episcopal Australiana, Dom Mark Coleridge, comenta a exortação pós-sinodal Querida Amazônia, do Papa Francisco, publicada na quarta-feira, 12 de fevereiro, depois do sínodo de outubro passado no Vaticano. A Amazônia é distante de nós, mas seus problemas não são, disse o prelado. Em particular, duas questões cruciais tratadas pelo sínodo e no documento pontifício, a cultura indígena e uma compreensão integral da ecologia, merecem uma atenção prioritária no contexto australiano. Como na Amazônia, também na Austrália presenciamos, por vezes de modo dramático, o dano causado pelos abusos contra a terra, não somente no ambiente, bem como na flora e fauna, nas comunidades e em tantas pessoas. A Querida Amazônia, acrescentou o arcebispo, reitera o que Francisco afirmou na Laudato Si sobre o dever da Igreja de cuidar da nossa casa comum, aplicando corajosamente os ensinamentos papais a um contexto particular. Para ele, também a atenção do Papa às culturas indígenas na Amazônia interessa de modo particular à Austrália, considerada a terrível falta de progressos para reduzir o fosso socioeconômico entre as populações aborígenes e as não aborígenes australianas. Nesse sentido, elas são um desafio e um encorajamento para a Igreja no país. Em seguida, o presidente da Conferência Episcopal Australiana se deteve sobre o convite do Papa Francisco aos bispos do mundo inteiro a ajudar a Igreja na Amazônia a superar sua dramática carência de sacerdotes. Para nós na Austrália, é difícil conceber a ideia de que se possam passar semanas, meses ou anos sem poder ter acesso à Eucaristia. É muito doloroso para os povos da Amazônia, observou. O arcebispo recordou também a ênfase da importância do protagonismo dos leigos e do papel dos consagrados e dos diáconos permanentes na Igreja na Amazônia. Quando todos fazem a sua parte, o testemunho da Igreja assume mais força, disse ainda. Segundo Dom Coleridge, a exortação Querida Amazônia será um estímulo importante para a Igreja australiana que está se preparando para celebrar este ano seu conselho plenário.
Encerramos esta edição com a reflexão para o sexto domingo do Tempo Comum. Manuel Tavares.
Deus nos criou livres e depende de nós a escolha que nos fará felizes. O que dependia do Senhor já foi feito. Ele nos criou à sua imagem e semelhança, ou seja, livres, tendo no íntimo do nosso ser buscar o bem e evitar o mal. Somos feitos pelo sumo bem. Evidentemente, só poderemos estar voltados para a prática do bem. Contudo, o Senhor, exatamente porque nos criou à sua imagem e semelhança, nos fez livres. Como diz a leitura do livro do Eclesiástico, diante de ti, ele colocou o fogo e a água. Para o que quiseres, tu podes estender a mão. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. Consequentemente, cada um de nós é sujeito de sua felicidade ou desgraça, à medida que tiver feito escolhas a favor da vida ou da morte. Evidentemente, tendo herdado o pecado original, sabemos também que nossa natural inclinação ao bem foi atingida, de modo que, muitas vezes, como nos diz São Paulo, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. No Evangelho vemos a proposta sobre a justiça do reino dos céus. Como vimos no domingo passado, somos chamados a sinalizar a aliança de sal, a perene, que não se corrompe. Essa aliança de Deus com cada um dos seres humanos é alimentada por todos nós batizados, que assumimos o projeto do Senhor. Também faz parte da nossa opção aceitarmos essa vocação dada por Jesus de colaborarmos com Deus na construção da nova sociedade do reino de justiça. Por fim, a primeira carta aos Coríntios nos fala que a perfeição está na sabedoria, mas não na sabedoria deste mundo, muito menos na de seus poderosos, pois ela está voltada para a morte, para a destruição. A sabedoria de Deus, ao contrário, seu plano de amor em benefício dos homens, está escondida e foi destinada para a nossa glória. É o projeto de Deus, sua opção pelos simples, pelos marginalizados. Os poderosos não a conheceram porque, mantendo sua opção, condenaram Jesus à morte e o crucificaram. Contudo, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu, escreve São Paulo. Concluindo, a liturgia deste domingo nos exorta a mantermos nossa missão, nossa vocação, optando livremente pelo anúncio do projeto de Deus de anunciar a construção de uma nova sociedade, onde a sabedoria de Deus triunfará e os marginalizados deste mundo a conhecerão. Aliás, à medida em que optamos fazer a vontade de Deus, já desfrutamos no próprio ato de fazer o bem, a alegria e a felicidade que almejamos.
E esta foi a edição deste sábado, 15 de fevereiro. Estaremos de volta na segunda-feira com mais uma edição da Rádio Vaticano, Vatican News. A todos um ótimo final de semana e até lá!